Se entra amanhã aqui de volta, o nosso amigo Zé Rocha está informando aqui que quem regula essa questão dos cartórios é o Tribunal de Justiça do Maranhão. Portanto, desembargador Frei Sobrinho, é hora de dar uma verificada se está tudo em ordem aí nos cartórios. Essa notícia é rapidamente porque o Nildo Costa já está em linha direto conosco, direto de Brasília, que o estado do Maranhão fechou o mês de maio com 3.560 novos empregos com carteira assinada, isto é, são empregos formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, agora desse ano, o estado maranhense acumula 11.445 novos empregos formais, em comparação com do ano de 2024, todo ano foi cerca de 16.297 empregos formais. Isso é quando faz a somatória, né? Das pessoas que foram afastadas
e das que entraram.
Das que foram admitidas. Então há um saldo positivo.
É o admitido e o demitido.
Isso, há um saldo positivo de 3.560 pais de família ou pessoas integrantes aí da família que ganharam renda. E eu queria só aproveitar aqui para dizer que hoje à tarde, a partir das 3 horas da tarde, vai ser lá no Palácio Henrique de La Roque uma cerimônia, um grande encontro. Vai estar presente lá o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, vai estar o governador Carlos Brandão, o Celso Gonçalo, que é o presidente do Sebrae Maranhão. Diversas autoridades vão estar fechando lá um acordo, eles vão conceder uma entrevista coletiva sobre a criação de microcrédito, são pequenos créditos para pequenos empreendedores aqui no estado do Maranhão. Há uma expectativa, não são números oficiais, que eles vão deixar para revelar somente durante a coletiva, de que pode haver um investimento de mais de R$1 bilhão do Banco do Nordeste. Não estou autorizado a falar isso, é bom, importante deixar claro aqui, para esses microcréditos, para as pessoas que querem partir para ser pequenos empreendedores. E aí vão utilizar todas as estruturas das casas dos empreendedores, do Sebrae, que tem em diversas cidades do estado do Maranhão, já estão em muitas cidades. Mais de 100 casas do empreendedor, salão do empreendedor que tem, e dos tipos de negócio e como é que é a facilidade. É tipo aquele Crédito Amigo do Banco do Nordeste, através do sistema Crédito Amigo do Banco do Nordeste, que facilita. E a gente só faz o apelo aqui para as pessoas, porque o Banco do Nordeste já financiou muita coisa no Nordeste brasileiro, e muitas vezes as pessoas pegam um dinheirinho lá para comprar galinha, por exemplo, para produzir ovos e gerar ali um emprego em renda, e comprou uma moto. E aí acaba se destruindo com moto e tudo. Então, quando você pegar um financiamento, aplique naquilo que foi orientado e que você especificou lá no banco, para poder ir gerando renda, para ter o seu dinheirinho. É um dinheirinho facilitado, muitas vezes nem precisa pagar todo.
Existem alguns financiamentos. O que é que a pessoa opta por buscar um financiamento no banco? Ele quer, principalmente, facilidades para pagar e também redução ao máximo na taxa de juros.
De juros, isso.
O Crédito Amigo, o Crédito Amigo Rural, não sei se tem um urbano, mas o Crédito Amigo Rural que eu conheço, o que é que acontece? Você tira o dinheiro, tem um tempo de carência para você desenvolver essa atividade e depois repor o dinheiro. E existe linha de crédito que você tira, por exemplo, 100% do que você tira, você só vai pagar 75%. Ou seja, além de você não pagar juros, você ainda vai ter uma retenção de parte do capital. Será que é bom?
E tem gente que quando chega no período de pagar, ele já esqueceu. Que tem que pagar.
Mas gastou
o
dinheiro.
Aí tem um detalhe, tem que pagar no dia certo.
Tem responsabilidade.
Mas vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Continua a confusão feia aí em Brasília, queda de braço entre Congresso Nacional, entre o Congresso Nacional e o Executivo. E aí jogaram mais uma vez a brasa para o Supremo Tribunal Federal. Agora não pode nem botar a culpa no Supremo, que é ele meio que estão mandando, né? Nildo, conta essa história pra gente.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira, bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Humberto, permite-me rapidamente só dar uma pincelada aqui nesse programa que você acabou de falar aí, que vai ser evento que acontece hoje, rapidamente. Humberto, é um programa louvável, parabéns ao governo do Estado, parabéns ao governo federal, através aí do Banco do Nordeste, mas já vimos isso antes acontecer, viu, Humberto? Já houve. Lá no primeiro mandato do presidente Lula, aconteceu a mesma coisa. Ah, o Banco do Nordeste abriu uma linha de crédito para muita gente que era para investir naquilo que você trabalhasse. Se você criasse galinha, você ia investir na criação de galinha e tudo isso. Mais. Sabe o que aconteceu, Humberto Fernandes? Lá em Central do Maranhão, conheço gente que até hoje nunca pagou um centavo, não fez investimento nenhum, comprou moto, gastou todo o dinheiro bebendo cachaça e tchau.
Aí fica difícil. Aí continua batendo a culpa no governo. Né?
Exatamente.
Ô Nildo. Talvez até quebrou os litros, não é nem para vender os litros, né? Vender as garrafas. Né?
Se comprou cerveja,
ó, se a pessoa investir em cerveja, vende as latinhas por R$5 o quilo.
vamos aqui para o assunto do Brasil.
Vamos lá, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Pois é, continua essa confusão, Humberto Fernandes. Vamos ter que aguardar na próxima semana a volta do presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, né? Que aí vamos ver como é que ele vai voltar dessa viagem internacional. Que está em Portugal. Vamos ver como é que ele vai voltar. Lá tem outros deputados, lá tem outros senadores, lá tem outros membros do governo federal, tem gente do Supremo Tribunal Federal, é um evento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né? Então, portanto, vamos ter que aguardar a chegada do presidente Hugo Mota, quais são os discursos dele na próxima semana, para vermos aí, medir novamente essa temperatura que não é boa, ainda mais depois da entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma de comunicação, uma emissora lá da Bahia, quando ele disse que se ele não acionasse o Supremo Tribunal Federal, ele não governaria o Brasil. Quer dizer, tocou mais fogo aqui para o Congresso Nacional, e isso atiçou muito líderes aqui, inclusive ontem teve discurso no plenário da Câmara, durante a sessão de ontem, pedindo inclusive impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por essa declaração que ele deu lá por essa emissora, por essa entrevista que ele deu para essa emissora lá na Bahia. Então, o clima não é bom. E seria muito importante também, se nesse momento, se as duas partes, né, tanto executivo como legislativo, maneirassem os discursos, porque aí, quanto mais você toca fogo, quanto mais você bota palha debaixo de um fogo, o fogo só vai levantar, e aí não se vê um sinal de pacificação, e é o que nós não queremos nesse momento, Humberto. Bom, mas eu queria destacar aqui que ontem na Câmara aconteceu dois eventos. Na Comissão de Saúde foi discutido e foi aprovado, na verdade, um projeto de lei que é de autoria do deputado maranhense Hildo Rocha, que é do MDB, que trata sobre um assunto que vem preocupando muitos especialistas. É sobre transtornos do sono. Você sabia, Humberto Fernandes, ontem mesmo saiu um estudo que diz que 40% da sociedade, da população mundial, sofre de algum tipo de transtorno do sono, e que isso tem morrido. Eu, particularmente, também, eu, inclusive, perdi um primo nessa situação. Ontem ele dormiu, né? Dormiu e morreu dormindo, né? Não acordou mais. Tem gente que diz assim, acordou morto. Como é que acordou morto? Não existe, né? Morreu dormindo, né? Pois é, eu tive um primo nessa situação, e já vários casos aconteceram nesse sentido. Então esse projeto vem aí com uma política pública, um exame, né, para identificar, preventivo, que hoje esse exame só faz em rede particular, e o deputado quer que esse exame seja feito pela rede pública, pelo SUS. Acompanhe aí a fala com o deputado Hildo Rocha.
Nós fizemos um projeto de lei que permite o exame para isso, que é o exame que é feito para, que é um exame especializado para saber qual é o problema da pessoa, tipo de problema que ele tem, qual é o distúrbio que ele tem. E esse exame é realizado apenas em clínicas particulares hoje, é um exame muito caro, e eu apresentei esse projeto para que ele seja pago pelo Sistema Único de Saúde. para que as pessoas pobres, as pessoas mais carentes do nosso país, que têm esse problema de distúrbio do sono, que sofre com insônia, que sofre outros problemas que pode ocasionar a morte, inclusive, venham a poder fazer a polissonografia, que é o exame específico para detectar qual é o tipo de distúrbio que a pessoa tem. E esse exame é obrigatório para quem tem acima de 60 anos de idade. É importante que ele seja ofertado pelo Serviço Público de Saúde brasileiro.
Importantíssima essa sensibilidade aí do deputado Hildon Rocha. Agora a gente precisaria ampliar um pouco mais para você fazer. Tem gente que a partir aí dos, sei lá, dos 40 anos de idade já tem muita dificuldade para dormir, ou aquelas pessoas que vão dormir porque estão cansados, e aí quando acorda está mais cansado do que quando foi dormir. A qualidade do sono é muito importante para a saúde das pessoas, para que ela tenha um dia com muita vitalidade, com mais força, com mais disposição para o trabalho. Então a qualidade do sono é importantíssima. E é preciso mesmo que haja um enfoque maior, que se foque maior com relação à saúde da população. Nós estamos tendo os hospitais cada vez mais lotados, né, todos os dias. A gente vai nos hospitais, eu tenho até medo de entrar, né? Porque, rapaz, a quantidade de gente doente, quanto mais se amplia o número de leitos em hospitais, parece que mais a demanda da população vai crescendo para poder atender. É preciso que haja, a gente comece a fazer medicina preventiva, orientar a população sobre os cuidados que ela deve ter com a saúde para que ela não precise ir para o hospital.
Exatamente. Então, Humberto, esse projeto foi aprovado ontem na Comissão de Saúde, vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, ela segue para o Senado Federal. Humberto, já passou pela CCJ, vai agora para o Senado Federal para que possa ser aí votado e, quem sabe, lá rapidamente, para que possa lá colocar em prática, que é uma questão de política pública também, né? Política pública para combater isso, esse transtorno aí. Outro Nildo projeto Costa, que foi aqui aprovado, dessa vez no plenário da Câmara, pois não, tem alguma coisa?
Não, é só que eu pensei que você já ia encerrar. Ontem você foi elogiado de público aqui pelos telespectadores pela qualidade da sua correspondência aí de Brasília. Eu aproveito também em meu nome para cumprimentá-lo aí pelas pautas que você tem trazido, e eu gostaria de recomendar que a gente trouxesse mais pautas sobre a saúde da população.
Pois é, não, eu que agradeço aí todos os que nos acompanham, os telespectadores, os ouvintes das rádios, né? Eu que tenho gratidão de ter o privilégio de ter vocês como telespectadores e também ouvintes. Olha, Humberto, só para fechar aqui, a Câmara ontem aprovou um projeto que exige o cumprimento de 80% da pena em regime fechado para crimes hediondos, né? Esse projeto, o projeto original, ele dizia que mudança só valeria para quem matasse, né, assassinasse membros, agentes da segurança pública, né, por sua profissão ou em serviço. Mas aí o relator, o Alberto Fraga, que é do PL aqui do Distrito Federal, ele ampliou a regra, né, para todos os crimes hediondos listados lá na Lei 8.072 de 1990, independentemente do réu ser primário ou não, ser primário ou reincidente. Então, aprovado ontem no plenário da Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado. Humberto Fernandes e Jalba Pereira, bom dia para vocês.
Eu volto às estúdios. Bom dia, Nildo Costa. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação com as informações diretas de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
O futuro sustentável do Maranhão se constrói hoje com coragem, visão estratégica e compromisso. Na Semana de Ação Climática em Londres, o Maranhão garantiu US$100 milhões do Fundo Silvânia, da Mercury Energy Group. Recursos que vão restaurar florestas, regularizar terras e combater queimadas que ameaçam nossos biomas. Um reforço essencial para programas como Floresta Viva, Paz no Campo e Maranhão Sem Queimadas. Iniciativas do atual governo que ganharam repercussão internacional. É planejamento sério, execução eficiente e credibilidade. qualidade consolidada. Luta diária por um Maranhão mais respeitado e melhor para todos. Você já sabia que a renda domiciliar per capita subiu mais de 20% em 3 anos, 4 pontos acima da média nacional. Agora saiba, a indústria maranhense cresceu quase 14% em 1 ano. De menos de 40 mil empregados em 2022, saltamos para quase 50 mil em 2023. Alta de mais de 26%. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.